Vamos continuar com o nosso Eclesiastes, capítulo 7. Logo no início do capítulo, eu falei que até o versículo 8, Salomão ia fazer afirmações na forma de contrastes. Melhor isso do que aquilo. Às vezes ele vai explicar, às vezes ele não vai explicar. E vamos examinar de um por um. No domingo passado, ficamos na primeira parte do versículo 1. Eu achei que já falava o suficiente para desenvolvermos uma pregação, como de fato fizemos, sobre a boa fama, que até falei que é melhor testemunho do que a palavra mesmo fama, a reputação. Então, trabalhamos bastante em cima desse tema. Aí hoje eu vou ficar com a segunda parte do versículo 1, o restante, e vou ficar com a primeira parte do versículo 8, porque Salomão fala de coisas mais ou menos paralelas, um mais específico do que o outro, como veremos. Então, Eclesiastes 7, segunda parte do versículo 1. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Como ele fala a palavra melhor logo no começo e aplica para o dia da morte, então deixe-me ler tudo. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, já comentamos. E melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. No 8, na primeira parte, ele diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, parece, sendo mais geral. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos sabedoria, sabedoria do alto, para entendermos o que está escrito aqui e o desenvolvimento, que está escrito de uma maneira muito resumida, muito encapsulada, nessa tentativa de abranger o que tu colocaste aqui, através de Salomão, de explicar um pouco mais. Te peço tua orientação, tua iluminação e aos irmãos e amigos, para que todos ouçam e cada um compreenda o que deve compreender e use para o seu próprio benefício e o benefício de outros. Use as verdades aprendidas aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isto. Amém. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por que, Salomão? Não explica. Essa é daquelas que a gente tem que ficar trabalhando. Por que que ele disse isso? O que que ele quer dizer? Procurando outras partes do próprio livro dele e outras partes de provérbios que ele escreveu muito também e outras partes da própria Bíblia para fazer. Tentar fazer uma explicação, obviamente, com base, se não no que ele está explicando diretamente, mas com base em outras partes das Escrituras. Então, e é claro que os estudiosos, eles tomam a liberdade de dizer: eu acho que ele disse isso por isso, isso, isso. Ele quis dizer assim, quis dizer assado e tal. Ele não explicou. E é válido isso, desde que ninguém assuma ares de afirmar: com certeza ele disse isso. Então, eu acho isso, eu acho aquilo, e sugerir interpretações é plenamente válido, e é onde nós vamos encontrar um caminho para tornar isso útil para nós próprios. E seria muito bom se cada um tivesse a própria opinião, tivesse o próprio pensamento sobre o assunto, não ficasse só: pastor A disse isso, o escritor B disse aquilo. Mas seria muito bom você ter as próprias convicções sobre muitas coisas da Bíblia, inclusive esta aqui. Então, como não podemos afirmar, eu quero sugerir duas respostas, ou duas sugestões. Sugerir sugestão é um espetáculo. Primeira é que o mundo é ruim, perverso, pecador. Isso ele diz claramente, Salomão. Disse também que a vida, em grande parte, é enfado e canseira. Não há dúvida que ele disse isso. Aí não é opinião nossa, é fato. Ora, o nascimento é a entrada para um ambiente desse. Um ambiente de enfado, de canseira, de problemas, de dificuldades, de sofrimentos. É a entrada, é o nascimento. E a morte é o fim deste período de enfado, de canseira, de sofrimento. Como se fosse, ufa, encerrou essa fase da minha existência tão desagradável como Salomão deixa claro e diz que é, que por lá ele aponta umas alegrias, vou comentar, mas de uma maneira geral, olhando para debaixo do sol, todo o segredo do livro de Eclesiastes está aí. Isso eu já falei várias vezes, não, acho que não é o caso de ficar repetindo sempre, mas é bom sempre lembrar, para não parecer uma colocação muito seca, exageradamente seca de Salomão, até meio incrédula e deixando Deus de lado, pessimista. Não é bem assim. Ele, em muitos lugares do livro, não o tempo todo, mas a ênfase do livro é essa. Vamos examinar a Bíblia embaixo do sol, sem considerar Deus. Aí ele fala um pouco, aí depois ele fala em Deus, que não dá para não falar. Aí depois volta a consideração embaixo do sol. E ele fica, então, indo e voltando ao longo do livro com essas considerações. Embaixo do sol, mas aí fala em Deus, Criador e tal. Aí, como se tivesse, mas eu estou argumentando, não é bem, aqui não é um livro ensinando sobre Deus, da pessoa de Deus, os atributos de Deus, embora ele faça isso, claro, mas o que eu quero falar mesmo é da vida aqui embaixo do sol. Nunca esqueça esse detalhe. Então, talvez a maneira mais simples de encarar isso que ele está dizendo é essa. Que a morte é a entrada num mundo muito sem graça, muito cheio de canseira. E o nascimento é a entrada nesse mundo tão sem graça, e a morte é a saída. Inclusive, não é à toa que muitos, quando querem dizer eufemisticamente que alguém morreu, o que diz? Descansou. Descansou de quê? Das agruras, das dificuldades. Eu sei que isso é mais usado especialmente quando alguém está doente, enfrenta um longo período de doença. Mas não somente isto. Às vezes alguém, já com muita idade também, parte, e as pessoas comentam: já viveu muito, já deu muito duro por aqui, já estava mais frágil e tal. Partiu mesmo, é o que se espera. Ou seja, aquela ideia mesmo de descanso, de fim. Então, considerando esta ênfase embaixo do sol que tenho falado, é como se ele estivesse dizendo, essa sugestão, é que, embora haja alegria por aqui, alegrias por aqui, ele disse que goza a tua vida com a mulher da tua mocidade, alegria, e fala que é coisa boa comer e beber como fruto de um trabalho honesto. Ele fala algumas vezes em coisas boas nessa vida. Ele fala, sim, mas de uma maneira geral, ele deixa muito claro que o saldo aqui é negativo. Não vale a pena. Então, é melhor sair do que entrar numa fase em que o saldo é negativo, olhando de uma maneira muito fria, embaixo do sol, é bem frio. É como se usa muito dizer hoje que não compensa. O custo-benefício é muito utilizado isso hoje, né? Mas tem que ver o custo-benefício. O custo e o benefício. É mais ou menos, olha, o custo é maior do que o benefício. O benefício não passa em termos da vida, olhando embaixo do sol. A segunda proposta ou sugestão é que talvez ele esteja olhando a morte aqui para, em vez de saída desta vida aqui, a entrada numa próxima. No momento de dar contas a Deus. De fato, ele não fala no pós-vida, nesta passagem, eu sei. Mas no livro ele fala várias vezes em dar contas a Deus. Isso ele fala, fala em eternidade. Claramente isto. Então, a morte é como se ela assumisse ou adquirisse um peso muito maior do que o nascimento. Nesse caso, inclusive, alguns sugerem que a palavra traduzida por melhor, palavra hebraica, nós traduzimos como melhor, poderia ter uma nuance, que é válido, de mais importante, que deveria ser alvo de mais atenção das pessoas. É mais importante, olhe mais para o dia da morte do que para o dia do nascimento que ficou para trás, do seu nascimento que ficou para trás. Olhe mais para cá, olhe para frente para o dia da sua morte. Então, talvez seja esse o tom, o que ele queira advertir. Como eu falei, não podemos afirmar com toda certeza. Então, o morrer, todos sabemos, é o fim da jornada na Terra. É a partir da morte que será iniciada a próxima fase da existência. Mesmo que muitos dizem, não, essa fase da existência é inexistente, ou seja, não tem mais coisa nenhuma depois. Tudo bem, mas é a nova fase, né? Não tem jeito de negar. Então, que a morte é o fim desta fase aqui, é. Para muitos, vai começar outra etapa. A eternidade está pela frente. Para outros, não, não tem nada, volta a ser pó e acabou-se e pronto. Tudo bem, não é o que a Bíblia ensina, mas você quer crer assim, creia. De qualquer forma, é uma nova fase. Acabou aquela outra. Então, a hora de entrar numa fase muito diferente da que estamos vivendo é mais importante do que a hora que nós entramos nessa fase aqui, anos atrás, ou décadas atrás, ficou para trás. E tem sentido. Pensar assim, se não tivesse, eu não estaria nem propondo, né? Claro, as duas maneiras de olhar têm sentido e até se complementam, numa certa forma. E a natureza dessa nova jornada, pelo menos para aqueles que creem que haverá uma nova jornada, a natureza será de como a pessoa se encontrava ao morrer. Ao nascer, a pessoa tem toda a vida pela frente, tem muito a definir com relação à sua vida, à sua existência. Ao morrer, a definição está dada. Está resolvido. A nova fase vai depender de como a pessoa se encontra na hora da morte. Curioso isso. O outro passou a vida toda, eu não sei, aqui já estou imaginando, mas o ladrãozão lá roubou, talvez até tenha assassinado, criminoso, ao lado de Cristo morrendo, lembre-te de mim quando vieres no teu reino, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ao apagar das luzes, na hora da morte,
Aquele homem teve a sua eternidade definida.
Quem é que vai diminuir a importância do dia da morte?
Não tem condição de diminuir. Não dá para diminuir. Não é sábio. Agora, milhões vivem como se a experiência deste mundo aqui fosse a que é a mais predominante, a mais importante, jogam a ênfase aqui demais, vibram com o bebê que nasce, fazem festa, comemoram o aniversário e tudo. Mas é curioso que, talvez, poucos pais ou mães, não sei, pela forma como se comportam, parece que poucos meditam sobre o que aquela criança vai enfrentar. Não aprofundam muito no significado real daquela vida que acabou de ter início, ali num bercinho, com horas de nascido. Para quê? O propósito? As providências que aquela criança deverá tomar ao longo da vida dela para que o pós-vida seja agradável, seja bom. É como se não estivessem pensando muito para depois. Eu tenho experimentado falar algumas vezes para pessoas aleatórias sobre, especialmente com pandemia, a gente já tem muita oportunidade e tudo, mas mesmo antes disso, é meu mesmo, a morte e tal, pois é, um dia a gente vai morrer mesmo, e se morrer, morreu, e é o que espera todo mundo. Ai, não faço um negócio desse, não diga isso, parece que eu estou dizendo uma coisa assim, cruz credo, né? Muda essa história, meu senhor. Muda essa história de morrer, que coisa horrorosa. Fico assim pensando, mas... Não teve avó, não? Avô? Pai, ou mãe, ou um amigo? E ela não sabe que está nesse rumo. Eu fico pensando, as pessoas não pensam, não. No óbvio. Tem até um ditado que diz, você tem uma coisa certa na vida, né? Que é a morte. É o caso até de nós dizendo assim, menos para a geração que estará viva quando Cristo voltar. Não haverá morte para essa turma, mas aí pode dar uma briga escatológica, deixa lá. Seja como for. Salomão pega aqui e sacode. Sacode. Esta letargia do ser humano. Nascimento, festa de aniversário. Aniversário da morte. Tem festa, não. Mesmo falando de um crente. E que os outros crentes sabem que ele está no céu. Um ano de vida no céu. 2 anos de vida no céu. Oh, maravilha, beleza. Não. Aniversário da morte, mal se fala. Por quê? Aí alguém tem uma vida errada, uma vida esquisita, uma vida que todo mundo sabe que é desequilibrada familiarmente, conjugalmente. Aí dá uma festa de aniversário. Aí vai todo mundo... E quando é do mundo mesmo, aí tem bebida, alegrias de todo jeito, algumas até inconvenientes, outras nem tanto, mas tem festa. Pois é, 60 anos de vida, 50 anos de vida, 70 anos de vida, e tome festa ou alegria, ou vai comemorar e gasta aí o salário de 2 anos comprando a prazo uma passagem para a Europa, porque vou fazer tantos anos, é um ano redondo, aí vai comemorar bonito e tal.
Rapaz, é a tua vida. O que você fez nesses 40 anos? O que você edificou? O que você construiu? E o que, o qual parte desses 40 anos, 50, 60, quanto for, está olhando para frente? Então, essa afirmação de Salomão choca um pouco, porque nós estamos acostumados a inverter isso, como se o dia do nascimento fosse muito mais importante do que o dia da morte. E Salomão diz, não é. Deus diz, não é, né? Deus, através de Salomão. A morte é o portal para a eternidade. Quem vive se preparando para morrer é sábio. É muito importante, neste ponto, eu deixar claro que o nosso assunto não é morbidez. Morbidez é aquela de pensar na morte, de quase se alimentar do pensamento da morte, gosta de ler coisa de morte, gosta de histórias que falam muito de morte, se for livro de terror, melhor ainda, morte, morte, está com isso na cabeça. Não é nada disto. Não é pensamento suicida. Nada disto, nada. A Bíblia não dá a menor autorização, o menor indício de aprovar esse tipo de atitude na vida, enquanto você está vivo, de considerar a morte algo desproporcional ao que deveria e o que deveria dentro do conceito das Escrituras, e muito menos a ideia de tirar a própria vida, que é um assassinato, é uma forma de assassinato, e uma maneira de negar a Deus o direito que ele tem, como se pudesse negar, porque até isso está previsto pelos planos deles, mas não interessa, é um direito que ele tem e ele quer exercer. Ele leva na hora que ele quiser e não por meio da própria pessoa. É evidente isto. Então, é um pecado como outro qualquer. É tão pecaminoso pensar-se em tirar a própria vida do que pensar em tirar a vida de outro. Entendo que não perante a lei. Primeiro que quem tirou a própria vida não vai poder mais ser julgado. Mas eu digo é no sentido de filosófico, mas real, prático, de tirar a vida de um ser humano que Deus deu a vida. Respeite essa vida aí. Então, nesse sentido, é a mesma coisa. Tirar a vida do outro ou tirar a minha própria. É de um ser humano? É. Para. Está errado. É pecaminoso. E se alguém tem vontade de tirar a própria vida e aquilo está forte na cabeça, ou pode ser o diabo soprando forte, ou, a parte disto, alguma questão psicológica grave, cerebral, química, não sei. Mas não vou diagnosticar, porque há vários casos. Mas, obviamente, está fora da normalidade de uma situação psicológica equilibrada, sem falar numa situação espiritual equilibrada, sem falar nem nisto. É óbvio que é considerado algo fora dos parâmetros normais. De pessoas sofrem, sofrem, sofrem muito e pensam em se suicidar e pedem a Deus até para aliviar, tirar a dor, até para levar, mas nunca em tirar a própria vida. Babazinha, todos conhecem aqui, a irmã Sebastiana, que morreu este ano com 99 anos, várias vezes ela dizia, várias vezes, já estou muito cansada, estou muito fraquinha, não vejo mais sentido na minha vida. E peço muito para ele me levar, mas ele é que sabe. Várias vezes. Corretíssima forma de falar. Correta. Ele é que sabe. Mas eu peço para ele me levar. Aqui não tenho mais nada para fazer, dando trabalho às pessoas, e eu próprio, sempre com problema com outro e tudo. Eu queria ir mesmo, queria ir. Queria ir. Estava pensando muito na morte, mas de uma maneira Correto.
Peço e aguardo. E eu dizia, com todo respeito a ela, sou meio brincalhão, mas eu gostava de misturar leveza com muita seriedade, eu digo, babá, pode, quando estou pedindo que um dia ele vai lhe ouvir. Eu generalizava também, como ele vai ouvir cada um de nós, se nós pedimos isso aí. E pedindo ou não, vai chegar o dia de cada um, não tem jeito. Mas no contexto dela, eu dizia aí, claro que ele vai lhe ouvir, aguarde, não se exaspere e tudo. E é isso mesmo. Então, esta ressalva eu quero deixar aqui deste tamanho. Até foi logo depois que eu falei a frase, quem vive se preparando para morrer é sábio. É no contexto que nós estamos colocando aqui e ainda vamos colocar, a pregação não acabou. Mas logo, logo eu quis deixar isso claro. O pastor está dando um tom mórbido aqui, que é para o crente estar pensando o dia todo em morrer, morrer, morrer. Eu só quero uma coisa na minha vida, morrer, 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 ir para o céu. Não, não estou dizendo isso, nem a Bíblia diz isso. Porém, ela diz várias coisas que nós deveríamos e temos de ouvir e praticar. Mas antes de falar nos crentes, deixe-me dizer, do ponto de vista de alguém sem Deus, poderíamos dizer o seguinte, dentro desse contexto que Salomão falou. A morte leva ao descanso das agruras da vida, sim. E nesse sentido é melhor do que o dia em que nasceu, sim, já comentamos. Só que a morte leva a uma nova fase da existência, que a pessoa creia ou não, mas a Bíblia diz, o julgamento de Deus, o encontro com Deus. Esse encontro com Deus, esta prestação de contas com Deus, será feito com base no estado em que a pessoa estava no momento da morte, não no que nasceu. Acabei de comentar isso. Então, isso deve dar muito no que pensar. Muito mais do que perguntar à mãe qual foi a maternidade que nasceu, se nasceu em casa, como foi, e a hora, o dia, e comemorar, essas coisas que eu já tenho comentado, é muito mais importante. E isso deve servir como um apelo evangelístico nosso, de nós crentes, dizer, meu amigo, olhe para frente, vai chegar o dia. E quantas pessoas saíram de casa, tchau, meu bem, vou sair, volto já. Volto já. Nunca mais entrou naquela porta. São milhões e milhões e milhões de pessoas. Volto já. Não voltaram. Então, o futuro, ou o dia da morte, pode estar muito mais perto do que você pensa. O dia da sua morte. Pode estar muito mais perto. Você não sabe o dia que Deus programou para você morrer. Não sabe. Então, se estamos falando com alguém que não está preparado, estou assumindo que é alguém sem Deus, alguém sem Cristo, ora, ora, o ideal era nós pegarmos pelas bitacas, como se diz, né, aqui pela gola e balançar. Você está ficando louco? Você não está pensando nisso com muita seriedade, não está lendo sobre o assunto, não está pedindo a Deus. Eu não creio muito em Deus, é meio confuso, mas peça, clame, clame para o alto e fale com esse Criador, peça para ele falar com você, converse com alguém que você conhece, parente, amigo, que você confia um tanto quanto, acha que a pessoa é equilibrada e que crê em Deus, leva a sério a vida cristã, fala em Jesus Cristo, fala em vida eterna, fala em inferno do qual já escapou, fala no céu para onde vai, fale com alguém assim, essa pessoa pode lhe ajudar muito. Isso aí, para evangelismo, o trabalho evangelístico é um espetáculo, como um ponto de conversa, de um desafio ao outro. Às vezes somos tão tímidos que não falamos muito nisto. Reconheço que se formos falar também de uma maneira errada, fora de hora ou fora de uma certa
noção de conveniência e tudo, o outro pode se sentir ofendido, e eu sei que é complicado, não é tão simples. Mas isso não significa que a gente não deve estar pensando e pedindo a Deus oportunidade. Porque, irmão, irmã, você está com esse problema resolvido. Você que é crente, está resolvido na sua vida isso completamente. O outro pobre coitado, como você era um pobre coitado, eu era um pobre coitado, até a véspera da conversão de cada um a Cristo, está desesperadamente necessitando de alguém que mexa. É como você vê que alguém vai cair no precipício e vai dizer, você vai ficar calado, não, mas ele não perguntou, ele não disse, ele pode se ofender, o que você tem a ver com minha vida, eu quero é cair mesmo. Não é normal isso. Você vai dizer, meu amigo, você vai gritar, sair correndo, se der tempo para ele ouvir, ou vai atravessar uma rua na esquina e vem um carro de lá, ele não está vendo, vem um ônibus. Meu amigo, você grita, joga a sua carteira nele para ele notar e você salvar aquela vida. É o normal. Mas não costumamos estar fazendo isto. Mais a miúde do que fazemos. Não estou dizendo que ninguém faz nunca, ninguém fala de pessoas. Eu sei que nós falamos, todos nós, quando há oportunidade, a gente gosta, a gente se sente muito feliz quando consegue alertar apropriadamente, eu quero dizer apropriadamente, é de uma maneira que o outro diga, tudo bem, agradeço e tal, não sei se eu concordo, mas vou pensar, obrigado. Apropriadamente é isso, é de maneira que não dê um mal-estar, não dê um confronto, tudo isso, mas há tempo e fora de tempo, né? Devemos pregar aí. Fica esse desafio. Então, procure identificar pessoas ao seu redor que não têm Cristo, confessadamente não têm Cristo. Procure identificar algumas, anotar alguns nomes, orar a Deus, Senhor, me deixa dizer para essa pessoa isto, que o dia da morte dele é muito mais importante do que o dia do nascimento dele. Vai mexer um pouco, foi o que Salomão fez. Agora, do ponto de vista do crente, esta verdade de Salomão adquire um colorido todo especial e fica fácil explicar porque é muitíssimo melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Ao nascer, nós estamos entrando num mundo que odeia Cristo. Ao morrer, nós vamos imediatamente para um lugar onde todos amam a Cristo. Que contraste! Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado, Paulo falando, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. A ideia de ato contínuo, de imediatamente estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está concordando aqui totalmente com Salomão. Que o dia da morte dele é muito mais importante do que o dia, e vai ser muito mais gostoso do que o dia do nascimento. Ao nascer, nós estamos entrando num mundo cheio de canseiras, de pecados nossos, de sofrimento nosso, de dor nossa. Ao morrer, estaremos entrando num ambiente cheio de alegria, de paz, de glória, onde não haverá uma lágrima no rosto. Como Paulo bem expressou aqui em Gálatas, capítulo 1, versículos de 1, aliás, de 3 a 4. Gálatas 1, de 3 a 4. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ora, qual é o momento exato que você vai se desarraigar totalmente deste mundo perverso?
No dia do seu próximo aniversário? No dia da sua morte? É que vai acontecer aquilo pelo qual Cristo morreu. Olha o tamanho do que vai acontecer no dia da nossa morte, o tamanho do cumprimento de uma vontade de Deus em nossas vidas. Fique pensando nessas coisas. E vamos para o versículo 8, que é mais, voltando a Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, a primeira parte, quando ele diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Claro que aqui há algo de paralelo do que ele falou sobre o dia do nascimento e o dia da morte, mas ele abrangeu muito mais. Agora está muito mais geral, está um princípio geral de vida. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Por que, Salomão? Deduzam, concluam. Então, ele nos deixa em dificuldade até o versículo 8. E muitas partes do livro, tanto passadas como ainda futuras, né, em que ele não explica. Bom, o próprio Salomão disse que para tudo há um propósito de Deus. Tudo tem um propósito a cumprir nesta existência. Enquanto esse propósito não for cumprido, há pendência. Há uma sensação de incompletude ou de algo que está incompleto. O propósito da existência de cada coisa aqui só alcança o cumprimento quando chegar no fim. Enquanto está vivendo aqui, está no meio, no processo de cumprimento de um plano que foi traçado pelo Criador, mas não terminou. Seja lá o que você faz, o que outra pessoa faz, crente, não crente, nesse contexto aí não importa. Enquanto alguém está vivo, está no meio do cumprimento de algo que a pessoa não sabe nem o que é direito, especialmente quando olha para o futuro, mas está no processo de cumprimento. Quando chega o fim, pronto, encerrou. Um soldado recebe uma missão árdua do seu chefe, perigosa, de alto risco. E o que é que aquele soldado sonha? Que se realize logo. E tudo que ele pensa é chegar para o comandante, bater contência e dizer: missão cumprida. Fim daquela tarefa. O fim da missão é muito melhor do que o começo. Eu não sei vocês, mas para muita gente, não sei para alguns de vocês, mas para muita gente, o final da faculdade é muito melhor do que o início. Muitos deixam no meio. Por quê? Por quê? O final de uma viagem, especialmente para os que têm medo de andar de ônibus, ou de avião, ou de trem, sei lá, naquela viagem, mas no final encerrou. Tinha aquela missão, pequenininha na vida, mas tinha aquela missão, que era chegar na outra cidade para fazer alguma coisa, nem que fosse passar férias, mas tinha um alvo. Aí, terminou aquela viagem, pronto, esta etapa foi encerrada. Quando o filho viaja, a mãe fica preocupada, mas, bom, pelo menos até na metade da viagem. Como se fosse só a mãe, ó, se escondendo atrás da pobre da mulher.
Para quem escreveu algum livro, sabe o prazer indizível de colocar aquela palavrinha de 3 letras. Fim. É uma sensação absolutamente agradável. E não precisa ser um livro, basta o seu trabalho para o final do curso, que já notei que ganha muitos nomes, eu não vou nem arriscar qual é o nome atual. Talvez até varie de curso para curso, mas cada um tem o seu, sua tese. Duro fazer a tese, difícil, demorado. Só pensa em terminar e entregar para o professor ou para a banca e ver o resultado. Então, Salomão aplica esse princípio para tudo o que existe. Para qualquer coisa, é melhor ter cumprido o que ele competia do que ainda ter o que cumprir. É curioso isto. Dá a ideia de descanso, né? O final de uma tarefa. Eu vou dizer encerrar, mas tem um pouquinho para desenvolver, mas já no, na fase final da pregação, lições práticas para o crente. Vou citar 3 e encerrar. Pensar no que ocorrerá logo após a nossa morte é altamente saudável e é para ser agradável. Pensar no que ocorrerá logo após a nossa morte é altamente saudável e agradável. Deve ser agradável. Mesmo com aquela ressalva deste tamanho que eu coloquei, nada de morbidez, nada de querer tirar a própria vida, mas pensar no dia. Como será? A primeira pessoa que eu vou ver lá deve ser Jesus Cristo. Deve. Mas você garante? Não. Mas que vai estar imediatamente com Cristo, garante? Garante. Acabei de ler a passagem, inclusive. Eu vou logo louvar a Deus diante do trono dele? Ou vou conhecer o céu antes? Alguém vai me mostrar o céu? Meu pai que está lá já, minha mãe, meu marido, minha mulher, meu filho. Vai ter o grupinho que vai correr para falar comigo? Pode ir longe pensando nisto. Não venha para cá com a doutrina, nem vai ensinar na escola dominical. Você vai ser imediatamente desligado. Tá bom? Mas pensar nisto, pensar, e as broncas, os problemas, as brigas, as dificuldades, a falta de dinheiro, o Covid, olha só, o Covid ficou para trás. Repito, pensar no dia que você vai partir daqui e morrer é altamente saudável e deve ser agradável. O nascimento ficou para trás, é passado. Ligue muito para ele, não. Diminua talvez um pouco a importância que você dá pedir do seu aniversário. Fazer uma coisa, tem uns que gostam de festejar todo ano, é uma coisa assim, grande. Faça isso só menos. Eu não sou contra comemorar aniversário, dar presente. Nada disso, sou contra nada disso. Estou falando de excesso, estou falando em ênfase. Faça isso por menos. Não tem muito futuro, não. A morte trará algo mais importante, mais alegre e inimaginavelmente espetacular. O dia do nascimento, como já comentei, entrada no mundo que nos odeia. Antes eu disse que eu li uma passagem que fala que é um mundo perverso contra Deus, mas Jesus fala que nos odeia. Se você não acredita nisso, tem uma coisa errada.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria
o que era seu. Ou seja, você, se você fosse.
Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O dia da sua morte é o dia em que você deixa um mundo que lhe odeia. Pastor, não concordo com esse ódio de me odeia. Aí você comprou um problema grande. Óbvio. Não comigo. Pode ser mais claro? O mundo vos odeia? Eu vou dizer mais. Eu acho que o crente que não tem essa sensação clara na sua mente, no seu espírito, ou não é crente, ou é um crente muito pouco desenvolvido nas faculdades espirituais, muito arraigado nas coisas daqui, um crente muito mundanizado. É óbvio. Porque Jesus disse, o mundo lhe odeia. Odeia não. Eu não vejo assim. Eu não penso assim. Não, isso aí que Jesus está falando só para a época de perseguição. Não, é óbvio que fica muito mais explícito o ódio do mundo quando ele prende, arrebenta alguém, espanca alguém, mata, é lógico. Mas há infinitas formas do mundo mostrar que ele odeia, que não seja ele perseguindo fisicamente, basta um olhar de gozação que lhe ridiculariza. Uma frase perante os outros que mostra ali o veneno dentro, mal se contendo para sair de uma forma mais pesada. O dia da morte é a entrada da nossa pátria. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus. Qual é a sua pátria? Brasil, não. Não, mas eu digo em termos de cidadania aqui no mundo. Assim, claro que é o Brasil, está na sua identidade, no seu nascimento, está certo, tudo bem. Mas não vá se imbuir, pátria amada, idolatrada, só se for idolatrada mesmo, porque é errado idolatrar, né? Não é para adorar pátria nenhuma, não, para adorar Cristo. Adorar a Deus e querer ir para o céu, que é a nossa pátria. Estou numa pátria aqui provisória, que me odeia. É pátria, é. Podia até complementar. Fazer o quê, né? Como muita gente diz, o Brasil, ninguém merece. Eu não estou criticando aqui em especial o Brasil, não. Eu estou me referindo a qualquer pátria neste planeta. Em que o crente deve olhar e dizer a minha pátria é o país tal, 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 de uma maneira completamente secundária, leve, de uma maneira... por enquanto é isso mesmo, está certo. Pode botar aí que minha pátria é o Brasil. Vai. E eu procuro honrar a Constituição, ser um cidadão brasileiro correto, claro, não é um desprezo. Já que a minha pátria está no céu, e essa aqui não é a minha pátria para valer, então não estou ligando para coisa nenhuma, vou andar do jeito que eu quiser aqui. Não, isso não é para o crente. Pelo contrário, é para obedecer às autoridades, à lei, tudo é para levar muito a sério a sua cidadania. Claro. Talvez, às vezes, a maneira de eu falar pode dar a entender que pode, então, deixar para lá. Não é assim. Mas, no fundo do coração, você sabe que aquele peso... é pequeno de ter como pátria o seu país onde você nasceu. E que a sua pátria, aí é sua mesmo, aí você briga por ela, aí você chora quando lembra dela, como os judeus choravam com saudade de Jerusalém, lá na Babilônia, choravam na beira do rio. Não sei se você já chorou alguma vez pensando no céu. Mas nunca estive lá. Os judeus já tinham estado em Jerusalém. Eu sei. Você não pode chorar de saudade do céu que você nunca esteve lá. Ok. Mas pelo menos de desejo, de aspiração. Não é obrigado a chorar para dizer que ama também, não. É a maneira de eu colocar um pouquinho forte. Mas Você pensa, se toca com isso, vibra quando se fala na sua pátria, para onde você vai. Quando? No dia da sua morte. É impressionante. Cada vez que eu falo, mas eu digo assim, Salomão tinha razão mesmo. É impressionante como a gente consegue tirar coisa daí e ver como a afirmação que parece meio esquisita e que, como eu disse, mexe com a gente, tem tudo a ver. E mexe porque nós estamos desalinhados com o que a Bíblia quer que nós nos alinhemos. Paulo se especializou em olhar para a frente. É aquilo que eu disse. Viver pensando no dia da morte, se preparar para o dia da morte, é sábio. Dentro das conotações que eu tenho colocado. Pois Paulo se especializou. Filipenses 3 e 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo, qual é o dia do seu aniversário? Sei não. Eu não sei se ele chegava a esse ponto. Vocês estão vendo o valor que ele dava para o dia do aniversário dele? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que coisa linda, avançando para as coisas que estão diante de mim. O que é que está mais certamente diante de você do que a sua morte? A parte, já falei da geração que estiver viva quando Cristo voltar, que será arrebatada, a parte disso. Não, eu sei que é certo que amanhã eu tenho dentista. É certo nada. Bom, pode ser certo que você agendou. O dentista pode não estar lá, pode ter adoecido, você não vai poder ir porque alguém também adoeceu, ou sei lá o quê. Não, mas eu tenho um negócio muito importante a resolver essa semana. Tenho, é muito importante. É lá que eu estou olhando mesmo, para valer. Tudo bem, olhe, pense, agende, tudo isso faz parte. Mas quantas vezes aquele negócio não se realizou naquela semana, nem na outra? Nunca. Ou então atrasou, ou mudou completamente de figura, aquilo. Quantas vezes? Então, você está olhando para cá? Não, tudo bem, eu olho o para trás, eu esqueci mesmo. Mas eu tenho que olhar para frente, minha família, meus negócios e tal. Eu concordo. Claro que deve. Mas, e não estou dizendo que Paulo não olhava, não fazia os planos dele, que a gente pode provar que ele fazia. Mas, repito, ele está dizendo aqui que se especializou em olhar para o que está na frente. E o que ele estava pensando na frente não era o dentista, não. Eu posso lhe garantir. Nem era a agenda de trabalho dele ou a próxima viagem, não. Não é que ele não pensasse na próxima viagem, entenda. Mas ele se refere aqui como sendo o grande alvo dele, o grande ponto em que ele pensava, o grande motivador dos pensamentos dele é o céu. É a vida eterna que vai começar o céu, a sua estadia lá, a estadia dele iria no dia da morte dele. Ele foi além, Paulo, na verdade ele foi além, porque ele aprendeu a preferir a chegada da morte. 2 Coríntios 5 e 8, diz assim, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Preferindo. Observe que aqui é um passo além. Eu acabei de dizer que ele se especializou em pensar nas coisas que estavam na frente dele, obviamente as coisas eternas, a entrada no céu e tudo mais. Agora, além de pensar,
ou de tanto pensar, ele passou a preferir o dia da morte do que a continuidade dos dias aqui na Terra. Certo que em outra passagem ele diz que... Aliás, eu já li que ele ficava constrangido, porque tinha um desejo de partir. Por outro lado, ele tinha um desejo de ficar, porque ele tinha coisas a fazer aqui ainda por Cristo. O que corrobora, confirma aquilo que eu disse, que não tem nada a ver de desejo de ir embora, tirar a vida própria, coisa assim. Nada de morbidez, não, não. Sabia que tinha aqui as coisas para fazer. Faria da melhor maneira possível, mas preferia que já estivesse chegando ou chegado o dia dele partir. Você geme aguardando o dia em que o seu corpo será redimido, vai se livrar dessas doenças, dessas fraquezas todas que você sente, dores e tudo mais. Romanos 8, 23. Diz assim, já cheguei lá. E não somente ela, a criação, no contexto, mas também nós, crentes, que temos as primícias do Espírito, o selo do Espírito Santo em nós, nos garantindo salvação. Igualmente, gememos em nosso íntimo. Ele estava falando da criação que gemia. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústias. A criação foi amaldiçoada por Deus, a criação é muito desequilibrada, como vocês sabem. Tudo isso, ela geme, aguardando dias em que Deus vai renovar as coisas. Toda a criação geme. E não somente ela. Aliás, não é só a criação de uma maneira geral, ele deu aqui como se fosse uma personalidade, uma vida à criação, uma figura de linguagem aqui. Mas agora não é mais figura de linguagem, não. Não é mais a natureza, a criação de uma maneira geral, mas nós que temos, ele explica, nós que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Pastor, eu gemo mesmo todo dia. Estou, não aguento mais de reumatismo. Não, irmãozinho. Irmãzinho. Eu sei que o reumatismo brabo faz gemer mesmo. E muitas outras coisas. Não é aqui que Paulo está perguntando, não. Ele quer saber se você geme. Não é de dor, não é de raiva, não é de ódio, não é de angústia, não é de desejo de ter mais. Ou seja, lá o que por saudade. Gememos em nosso íntimo, como Paulo, aguardando a adoção de filhos, redenção, o livramento do nosso corpo. Aguardando um corpo novo, gemendo. Meu irmão, é muito desejo que uma coisa aconteça. Você gemer naquele aguardo, querendo. E eu pergunto a você, talvez um assunto bom para quando você for dormir hoje à noite. Como tem sido o meu gemido? Aguardando, redenção do meu corpo, a chegada a Cristo. Eu tenho gemido por isso? Seja honesto. Seja honesto com você próprio. É pouco. É pouco. Bom, reconheça e pense, ore a Deus. Não, não é que é pouco, não. É que eu nem entendo isso. Eu não sei nem de que Paulo está falando aqui. Está falando grego para mim. Reconheça. Converse com Deus. Pelo menos você está vendo o que você está perdendo nessa vida de sentimentos, de gozos espirituais, que qualquer crente pode ter, não precisa ser apóstolo Paulo, qualquer um, porque você tem, também tem a primícia, você também é primícias do Espírito, você tem o selo do Espírito Santo. Então você, sim, pode aprender a entrar por este caminho. Não vou ler mais o livro de Hebreus, já quero terminar. O livro de Hebreus também fala
que devemos olhar para frente. Hebreus 12, 1. Mas o segundo ponto, essa aqui daria uma mensagem inteira. Eu vou só tocar. Não apenas pensar no pós-morte, mas investir para quando chegar esse dia. Esse investimento é o trabalho feito para Deus. E nós sabemos, não é falta de aviso, sabemos que o trabalho feito aqui nesta terra para Deus será altamente recompensado no céu. Eu me admirei quando fui olhar na minha concordância bíblica passagens paralelas ou passagens cruzadas sobre galardão, recompensas futuras. Me admirei pela quantidade. Digo, puxa, fazia tempo que eu não via todas juntas assim. Muitas passagens, mas são muitas. Quanto mais agradarmos a Deus, mais galardões teremos para usar junto a Ele. Jesus disse claramente para nós ajuntarmos tesouros no céu. Ele disse, ajuntar tesouros enquanto estamos nessa vida, ajuntar tesouros para o céu, porque aqui tem ladrão, tem ferrugem e tudo mais. Ferrugem para aquela época em que as coisas eram mais materiais guardadas. Traças e coisas assim, roupas caríssimas na época, embora a traça ainda exista hoje, mas não é grande problema. Mas aqui, nessa passagem, Jesus disse, não invista nas coisas daqui, invista nas coisas de lá. E quando é que você vai começar a usufruir as coisas de lá? A partir de quando? Do dia da sua morte. Em 1 Coríntios 3, 12 e 14, Paulo fala muito no galardão, na obra que você fizer aqui, que é ouro, ou vai ser prata, ou feno. É muito interessante a passagem, eu não vou ler. Mas está lá claramente falando da importância de trabalhar agora, visando lá na frente. E, de uma maneira geral, a terceira e última, é quanto às nossas tarefas neste mundo, procuremos nos desincumbir delas de uma maneira correta. Qualquer tarefa que alguém lhe dê para fazer, faça de uma maneira séria, responsável, conforme um filho de Deus deve fazer. Está pendente aquela tarefa que o seu chefe lhe deu, o seu pai lhe deu, se tem autoridade sobre você ainda, ou alguém lhe deu, o governo, autoridade constituída, é uma pendência, e faça de uma maneira correta. Ah, não estou nem aí. Vou lá pagar imposto para um país governado por uma horda de corruptos, pode dizer o que você quiser, não está livre de pagar imposto, não, porque é o que convém para o cidadão, como Deus quer. Da maneira que esse imposto é tratado, o seu imposto vai ser desviado para o bolso de um político, ou se não, vai ser aplicado mesmo no hospital, não é mais com você, não é desculpa você não cumprir as tarefas que Deus tem lhe dado como cidadão, como ser humano e, muito especialmente, como crente em Jesus Cristo. Eu sei que, ao nascer um filho, o pai sente grande responsabilidade. Quando o filho fica independente, chegou ao fim aquela obrigação de criar, de educar, enorme obrigação. E posso garantir, agora por experiência própria, que esse alvo é muito gostoso de ser cumprido. A sensação é muito mais agradável do que o dia que o pai vê a criança no berço. É espetacular ver a criança, o filho, no berço. Mas o que acompanha, em termos de peso, de responsabilidade, de questionamentos, de dúvidas, se estará vivo daqui a um mês. Como será? Vai se desvirtuar o caráter dele. Eu vou tentar implantar tudo o que eu puder, falar de Cristo, mas não vai depender tanto de mim. É pouco. Mas esse pouco pesa como chumbo nas minhas costas. Todo pai, toda mãe já passou por isso, certamente. E o dia que
sabe que essa responsabilidade cessou. Continua o amor, continua a preocupação com a saúde do filho, da filha, vai ser aquele menino ou menina enquanto estiver vivo e tal, tudo bem. Mas aquele peso do sustento mesmo e de educar é muito gostoso. De vez em quando eu sou chamado de pai desnaturado, vocês sabiam? Adivinha quem me chama de pai desnaturado de vez em quando? Eu acho que você vai chamar o Mauro, ou o Tiago, ou a Suzana, e vai dizer que isso está errado. Não vai? Digo, não. Não? Digo, não. Paizinho desnaturado? Ou não? Se ele pedir, papai, o que tu acha disso? Eu digo. Mas eu dizer está errado, por isso argumentar, primeiro que já estão com o pescocinho, né? Errado como, papai? Por que não pode ser tu errado? Ele não fala assim comigo, mas podem pensar, né? Por que errado não é ele? Aliás, o quadrado aqui é ele, o que está velho é ele. Então, você acha que um menino de 30, 40 anos, menino, né? Vai achar que o de 70 está certo e o de 40, que sabe tudo, está errado? O de 40 e tanto já começa a admitir algumas coisas, mas pega um de 25 a 30 e é brabo. Brabo, você convencer o negócio desse é complicado. Então, mas quando está debaixo da sua responsabilidade, você tem que enfrentar, discutir, falar com voz calma, com voz alta, de qualquer maneira, mas tem que dar um jeito. O peso é enorme, você sabe disso. Mas quando passa, é muito gostoso. Então, leve muito a sério as coisas que você tem a fazer para poder suas responsabilidades, incluindo esta gigante com os filhos, possa ser levado a bom termo e dizer, pronto, senhor, está aí. É o que eu pude fazer. Errei, acertei, mas o tempo todo estive acompanhado das minhas orações, dos meus pedidos a ti, está aí. E não somente a educação dos meus filhos, mas a maneira como usei meu dinheiro, a maneira como eu tratei o próximo, a maneira como eu tratei os meus inimigos, se é que os tenho, é muito bom. E não tem um delegado da Receita Federal que olhe nos meus olhos e diga assim, o senhor, eu sou negador. Não tem nenhum. Sabe por quê? Porque eu não sou. É bom demais você poder dizer assim, fazer assim. É gostoso fazer as obrigações. Quando elas terminam aqui, porque tem muitas terminam, começam e terminam, quando termina é muito gostoso. Enquanto faltar uma só missão sua nesta terra, pequena ou grande, você tem uma pendência com o seu Deus. E quando terminar a última, ele lhe levar para o céu, vai ser muito bom você poder dizer, como Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, missão cumprida. É uma frase para poder se dizer. Você vê o alívio do apóstolo ao dizer aquilo ali, o peso que ele tirou das costas. Combati o bom combate, encerrou, agora só curti o que me falta. É porque tinha morte pela proa, mas ele já estava considerando tudo passado. Foi um combate terrível, combati. E não foi terrível, não, foi bom. Esse bom não quer dizer agradável o tempo todo, mas foi benigno o combate que eu tive aqui. Completei minha carreira, completei, ou seja, até ontem era incompleta, hoje eu completei, encerrou, eu tinha uma carreira a cumprir, guardei a fé. É bonito demais. Então é bom nós podermos dizer isso para Deus, no dia da nossa morte, e podemos ouvir de Deus, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.